Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em homenagem ao 13 de maio, a Rádio Senado apresenta a reportagem especial Família Silva, uma esperança de libertação.
Sou negro, Solano Trindade. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor do engenho e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu ou não leu? Palco meu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó, não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação.
Mas vocês têm certeza que vão descer aqui? Vocês não sabem que é perigoso ir aí? Vocês querem mesmo entrar nesse lugar? Está aqui o meu telefone. Se precisarem de alguma coisa, é só ligar que venho buscá-los.
Foi com toda essa preocupação que o motorista de táxi nos deixou no final de uma das ruas do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Até hoje, ainda não entendemos se o taxista estava receoso, porque o lugar para o qual estávamos indo é uma comunidade de negros, ou porque é um lugar onde mora gente pobre, muito pobre. Ou mais provável, as duas coisas, negros e pobres. Não demos confiança às palavras do taxista e tomamos nosso rumo. Estávamos indo conhecer o Silva, uma família que mora ao final de uma rua no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. A área tornou-se o primeiro quilombo urbano reconhecido no país. Com isso, ele poderá receber ainda este ano do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a titulação definitiva de uma área de 6.500 metros quadrados.
Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali. De frente àquela praça veio os homens, os pararam. Documento, por favor, então a gente apresentou. Mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão?
A atitude do taxista que nos levou à área do Quilombo Silva revela um preconceito contra aquela gente. O mesmo preconceito que faz com que a polícia entre diversas vezes na área do Quilombo Silva, sempre que uma casa vizinha é assaltada. Talvez os ladrões se aproveitem, de fato, da área do Quilombo para se esconder. Ou talvez a polícia pense que a população do local, por ser negra e pobre, é também bandida. É no Quilombo Silva que vivem cerca de 60 pessoas. São filhos, netos e bisnetos de descendentes de escravos. E esta família entrou para a história como o primeiro quilombo urbano do Brasil. Essa conquista se deu porque esse povo guerreiro, como os 4 milhões que foram trazidos à força do continente africano e cruzaram o Atlântico para tornarem-se escravos no Brasil, se organizou, procurou as autoridades competentes, os grupos negros, políticos, religiosos. Enfim, arregaçou as mangas e hoje é um símbolo de resistência e de luta pela permanência num pedaço de chão onde está há mais de 60 anos. E a luta não foi das mais fáceis. Por muitas vezes, quase que os Silva ficaram sem teto. No ano de 2005, por exemplo, um oficial de justiça, com o reforço da polícia, chegou lá para retirá-los sob o argumento de que a área onde vivem pertence a outras pessoas. E quem conta como essa tentativa de despejo aconteceu é a Rita de Cássia, que é uma das coordenadoras da Associação Comunitária Família Silva.
Ele veio pela uma dessas entradas e era 8 horas, era 15 para as 8 da manhã e meus cunhados estão se arrumando para ir trabalhar. Como só fica eu no pátio com as crianças, digo assim, 10, 11, 5 anos, começou tudo trabalhando. Como a gente é tudo parente, a gente cuida uns dos outros, né? A minha cunhada está saindo e perguntou, o que o senhor quer? Ele falou, sou oficial de justiça, o senhor quer alguma coisa aqui dentro? Não, vou comer pelas beiradas. Aí quando a gente chegou lá em cima, já estava o caminhão com a brigada, com tudo. Aí a gente começou a chamar o pessoal mesmo, que daí eles chamaram a polícia, a gente fez barricadas, veio pessoal de tudo contra o lugar. Então foi uma coisa bem difícil, porque a gente fez barricada, não deixou a polícia entrar, a polícia ficou muito, muito revoltada, porque eles queriam, tirar a minha cadeira, mas que eles queriam retirar.
O cano do fuzil refletiu lá do ruído Brasil nos olhos chico. Soldados, como se eu fosse um
As barricadas que o Silva colocaram nas duas entradas do quilombo mostram bem que esse povo sempre esteve mais do que disposto a lutar pela sua terra, mas não com violência. Não havia trincheiras, arames farpados, estacas e nada que pudesse significar uma disposição para o confronto. A barricada era formada de sofás velhos, estrados de camas e toda sorte de material tirado das casas. Um olhar mais atento revela que ali ao lado há outro tipo de barricada, mas não foram instaladas pelo Silva. As casas dos condomínios que cercam a área do quilombo são protegidas por muros enormes, 3, 4 metros de altura, e no alto deles podemos ver arames e cercas elétricas. Sobre os sofás velhos e restos de bicicletas que os Silvas empilharam para se proteger da ação de despejo, erguiam-se duas faixas. Uma delas dizia: "Nossos antepassados nos deixaram esse quilombo, que pagaram com muito trabalho, suor e sangue. Em honra e memória a eles, exigimos justiça." Já a outra faixa fazia uma pergunta: "Ação de despejo para quem é dono da terra?" Família Silva, resistência negra no bairro Três Figueiras. Daí a gente chega à conclusão de que o valor das barricadas era muito mais simbólico do que real. Tanto que o Silva conseguiram uma liminar para permanecer na área até que o processo que assegurou a eles a posse da terra fosse concluído. A dona Lígia Maria da Silva, moradora do quilombo, contou que muitos dos moradores da área trabalham nas casas dos vizinhos ricos, como jardineiros, porteiros e empregadas domésticas. E a relação é, pelo menos da parte do Silva, tranquila. Os negros não veem os vizinhos como inimigos.
Não, eu acho que nem eles, porque a gente não incomoda eles, né? Eles não incomodam a gente não ofende eles com nada, né? Eles vivem a vida deles lá, a gente vive a vida da gente aqui. De vez em quando, às vezes, a gente vê uma senhora na janela, um senhor, mas eles não perguntam nada, né? E a gente também não pergunta nada.
Os Silva enfrentaram um processo longo e permeado por disputas jurídicas. O representante do INCRA no Rio Grande do Sul, Paráclito de Deus, explicou que o primeiro passo foi um contato da comunidade com a Fundação Cultural Palmares.
Bom, em primeiro lugar, as comunidades procuram a Fundação Cultural Palmares, né, buscando a certificação da situação deles enquanto quilombos, né? A Fundação Palmares, ela expede uma certidão, né, reconhecendo publicamente que essas comunidades são, na realidade, quilombos.
Paráclito disse também que coube ao INCRA cuidar da titulação do território.
E o INCRA se insere nesse contexto na missão específica de fazer a delimitação e demarcação e a titulação do território quilombola. Isso aí era uma atribuição que foi nos repassada, né, repassada ao INCRA e que já pertenceu à Fundação Palmares. Mas como a nossa história, né, trabalhando com reforma agrária, trabalhando com demarcações de terra, coisa e tal, o governo entendeu, né, que o INCRA teria mais, teoricamente, mais condição de realizar esse trabalho em função das ferramentas que a gente já dispõe para fazer levantamentos de perímetro e esses trabalhos topográficos, né?
Alma não tem cor, porque eu sou branco, gostei. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor.
O trabalho do INCRA e também da Fundação Cultural Palmares tem amparo no Decreto 4.887 de 2003. De acordo com o texto, são considerados remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Complicado, não é? O mais importante é saber que esse decreto trouxe uma inovação significativa. São as comunidades que devem dizer se são remanescentes de quilombos. É a partir dessa autodefinição que começa o processo de reconhecimento por parte do governo. Depois da autoproclamação, cabe à Fundação Palmares expedir uma certidão reconhecendo publicamente que essas comunidades são quilombos. Depois, como o Paráclito nos disse, o INCRA faz a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. A possibilidade de autodefinição prevista no decreto estimulou muitas comunidades negras a buscarem na lei a posse definitiva das terras que ocupam. É o que contou Emir da Silva, representante do Movimento Negro Unificado no Rio Grande do Sul.
O decreto, ele, em quase a sua totalidade, ele representa o acúmulo de luta e de reivindicação, né, do movimento quilombola e da resistência negra. Este princípio, ele vem, né, de encontro, por exemplo, à própria realidade da família Silva, né, na medida que, né, pessoas, né, que resistem num certo espaço urbano ou rural se autodeclaram, né, remanescentes de quilombo, né. No nosso entendimento, é um fator extremamente legítimo, né, em função do direito, né, à cidadania e, principalmente, a dívida que o Estado brasileiro tem, né, com a população negra em função, né, dos crimes cometidos, né, em função da escravidão, em função da institucionalização do racismo no Brasil. Né. Então, é um processo legítimo que eu acho que contempla, né, enfim, todo esse processo de luta, de exclusão que o povo negro foi sujeito.
Emir da Silva afirmou ainda que o conceito de quilombo ganhou uma outra dimensão. Não tem mais o significado restrito a quilombos históricos, como o Quilombo de Palmares, liderado pelo herói negro Zumbi. Para a Fundação Cultural Palmares, quilombo é toda a comunidade negra que se reconhece como continuadora e como remanescente da luta pela liberdade do povo negro. Por isso, é importante a autodefinição e a manutenção de uma tradição de luta da comunidade, uma vez que há, inclusive, quilombos que surgiram depois da abolição da escravatura, que foi em 13 de maio de 1888. É o caso do Quilombo Silva. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, negro e militante ferrenho da causa dessa etnia, é entusiasta do decreto, mas alerta que ainda falta muito para o Brasil vislumbrar a total igualdade entre brancos, negros e índios. E para se chegar lá, não há espaço para o desânimo.
Eu sempre dou esse exemplo, que se o rufar dos tambores, dos tamborim, do pandeiro, o toque do violão não for feito aqui perto, os palácios aqui, o executivo, o legislativo, o judiciário não ouvem. E vão ouvir com muito mais facilidade o violino e o piano. Não que eu não goste de violino e de piano, também gosto. Mas sabemos que grande parte do nosso povo não tem acesso a violino e piano, né?
Todas as vidas, Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhada, cocorada ao pé do borralho, olhando pro fogo, bens quebrando, bota feitiço, algum orixá, macumba terreiro, Ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, cumbuco de coco, pisando alho sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceito, de casca grossa, de chinelinho filharada. Vive dentro de mim enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre seu triste lado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras.
Você acompanha a reportagem especial Família Silva, uma esperança de libertação.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.